Sala de Música, com Giuliano Biondi.
Muito característico, quem pegou, pegou, Juliano Biondi, boa tarde.
Boa tarde para você, aos ouvintes da CBN, tudo bem contigo?
Tudo certo, você.
Na Santa Paz estamos aqui, e hoje vamos falar de uma banda muito querida, é aquela que ou ame ou odeie, viu? Teve uma pessoa que está nessa mesa, não vou dizer o nome, falou que ela não gostava muito, que ela ia muito em um churrasco, festinhas, e sempre tinha uma pessoa que pegava um violão e tocava essa banda, entendeu?
Entendi.
Mas hoje ela falou que ela está perdendo esse preconceito com Legião Urbana, hoje vamos falar. Vamos falar então hoje, Letícia, do primeiro disco que está completando, sabe quantos aninhos? 40 anos do primeiro disco da Legião Urbana.
4 décadas.
1985, a Legião Urbana lançava pela EMI, que era o selo, né, da Legião Urbana, o primeiro disco intitulado com o próprio nome da banda, chamada Legião Urbana. Para você que está curtindo aqui a nossa live... Às vezes não sei se aparece bonito aqui, mas vamos ver se a Danziger consegue. Vamos levantar aqui, ó. Esse é o primeiro disco da Legião Urbana, formação dos quatro aqui. Renato Rocha, Renato Russo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá. Ele foi gravado pela banda e quem produziu esse disco foi o José Emílio Rondô, que é um dos caras muito fluentes lá dos anos 80, produziu várias bandas. E o que acontece? A Legião Urbana, ela estava vindo do quê? Antes de existir a Legião Urbana... Existia uma banda chamada Aborto Elétrico. E tem tudo a ver, sabe com quem? Capital Inicial, que você gosta.
Yes.
O que acontecia? O Renato Russo tinha uma banda, o Aborto Elétrico, e na banda tinha Fê e Flávio, os irmãos, que são hoje do Capital, e também, nessa mesma formação, tinha também o André Pretórios, que era um cara que era amigo deles lá de Brasília. Também já teve o Ico Ouro Preto, que é o irmão do Dinho. E também o Loro Jones, que também foi guitarrista do Capital Inicial. Enfim, várias formações. Eles criaram, então, o Aborto Elétrico, tocaram em alguns bares lá da cidade. A banda não virou. E aí eles decidiram cada um seguir seus caminhos. O Renato Russo, o que aconteceu? Ele virou o Trovador Solitário. Depois de muitos anos, lançou um CD. Depois você pode procurar aí nas redes sociais. Tem um CD chamado Trovador Solitário. Tem várias músicas dessa época, voz e violão, do Renato Russo. E aí, nessa época, muitas músicas, por exemplo, Que País É Este, Veraneio Vascaína, Fátima, Música Urbana e Geração Coca-Cola, eram do Aborto Elétrico. Aí eles fizeram uma divisão. Que País É Este e Geração Coca-Cola ficou para a Legião Urbana. Veraneio Vascaíno, Fátima e também Música Urbana, foi pro Capital.
Todos sucessos, independentemente da banda.
Renato é bom, né? Era muito bom, escrevia muito, um baita de um artista, enfim. Pra quem gosta de música, Legião Urbana nunca é demais, tá? Então, vamos voltar ao disco. 1985, a Legião Urbana lança esse disco, em meados aí do podemos dizer, da nossa ditadura, muitos medos, a ditadura finalizando, não sabia se podia escrever certas letras, o Renato meteu o pé na porta e começou. Vamos falar então, como eu sou muito fã da Legião Urbana, foi a primeira banda que eu gostei na minha vida, né? Assim, de comprar discos, na época, né? Comprar CD, foi a primeira banda que eu sei todas as letras de cor, sabia tocar várias, viu, Danziger?
Olha só, e saber cantar todas do Legião, parabéns.
Então é uma banda, e esse disco fala um pouco de política, fala da juventude, de solidão, de amores não correspondidos, que é o que acontecia muito na época. E eu, como sou muito fã, eu fiz aqui um resumo de música por música desse disco. São 11 faixas, tá? Então, pra você que gosta, a gente tá ouvindo Será Que Está Por Baixo. A primeira música da Legião Urbana que foi, assim, sucesso, né?
Tem um universitário que nunca cantou essa, hein?
Que linda essa música, eu adoro. Ainda mais agora, ó. Coisa linda demais. Então, assim, eu fiz um resuminho do que eu acho quando eu ouço cada música dessa, né? Pra mim, Será é um hino de rebeldia e liberdade. Fala sobre esperança, resistência e transformação diante das dificuldades da vida e também das injustiças sociais. O Renato Russo quis colocar nessa música, tá? A faixa 2 é A Dança. É uma música que não é muito famosa, mas é uma música que tem um tom irônico e político que fala um pouco, representa, né, a alienação e também o conformismo social das pessoas daquela época com a ditadura, do pós-ditadura e tudo mais. A faixa 3, podemos ir para a segunda faixa, meu amigo? Aí, essa aí, eu já vou falar dela que ela tá chegando.
Essa eu ouvi muito, hein?
A terceira chama-se Petróleo do Futuro, que ela carrega uma crítica de ecologia. O Renato Russo já lá em 85 já carregava um pouco disso do meio ambiente. Então é uma letra pesada, uma música pesada. Então se você gosta da Legião Urbana, você ouve, ela até tem uma densidade diferente, mas é uma música boa. E a letra é cheia de coisas fortes de um mundo em decadência, que na época, né, as pessoas, petróleo, um monte de coisa, latinha, não existia igual hoje, né, reciclagens, essas coisas, né? Agora, a quarta faixa do disco é essa aí, ó.
Eu só queria estar ali, eu não tinha onde ir.
Segunda música de trabalho desse disco, chamando Ainda é Cedo. Você gosta dessa?
Nossa, essa é a minha preferida. Voltei uns anos da minha vida.
Danziger, gosta dessa agora? Tadinha, peguei no pé dela hoje, brincadeira. Ainda é Cedo, pra mim, é uma das músicas, é a das mais românticas do disco, porque ela tem uma letra romântica, né? De um casal ali que tá se conhecendo. E enfim, né, um relacionamento que acaba se frustrando no meio do caminho, que é marcado também por insegurança e uma idealização daquela pessoa perfeita. Todo mundo sabe que ninguém é perfeito, né? A paixão fica até os 6 meses de relacionamento, os dois são lindos e perfeitos. Passou do sexto, já dá aquela, o cara não deixa a toalha na cama, ela bate a porta do carro, alguma coisa assim e tal. E esse também fala a identidade e a busca de um sentido no amor que o Renato Russo quis mostrar. A gente ouviu mais um pouquinho dela, essa música. Agora tem um solinho incrível de Dado Villa-Lobos, ó. A quinta música desse disco é uma também que não é muito famosa, chama-se Perdidos no Espaço. Essa música tem um pouco de expressão à solidão e o sentimento de deslocamento do mundo moderno. Né? Aquela pessoa que está vivendo... Eu estou nessa fase, eu acho, também aqui, mas nesse mundo de hoje... Às vezes os jovens lá, muito estagiário, chega assim, você conhece aquele funk, aquele... Não, não conheço, não. Não, porque agora a gente tá usando um aplicativo tal. Ixi, não conheço também. Acho que eu me senti meio Renato Russo nessa música e o que eu tô vivendo hoje, tá?
Pra correr atrás, né?
Correr atrás. Você sente às vezes assim ou não?
Sinto. O TikTok pra mim já é muito.
Os jovens são muito rápidos, meu Deus do céu. E às vezes eu acho que eu tô de bem e de repente...
E eu sou jovem, viu, gente?
É, eu que tenho 41, ela tem menos de 30.
Ela
é um clássico. Agora vamos para a terceira faixa que nós combinamos aí. Leatherman of Blues. É a faixa 8, mas antes dela nós temos também o Reggae, que é uma música faixa 7. E a faixa 5, na faixa 6, temos a Geração Coca-Cola, que é uma música muito legal, tá? Para quem gosta... E ela tem muito a ver com a expressa solidão e o sentimento de deslocamento no mundo moderno. Desculpa. É uma crítica direta, tá, à juventude que cresceu sobre uma influência dos Estados Unidos. Ou seja, naquela época todo mundo, eu tomo Coca-Cola, eu uso calça da marca tal, minha televisão é disso. E o Renato Russo, muito patriota, falou, não, mesmo tendo morado anos nos Estados Unidos e na Inglaterra, ele, professor de inglês, queria mostrar pra galera, vamos valorizar as coisas assim e que nós não nos tornássemos a geração Coca-Cola, que é uma música muito bacana. E essa daí é famosa, ó. Essa é Leatherman of Blues.
Já estou cheio.
Ela faz referência, né, ao grupo guerrilheiro alemão que chama Leatherman of, tá? E questiona a violência como forma de resistência e reflete sobre o radicalismo político e também a opressão. E aí eles quiseram colocar um pouco da época, né, da opressão, do, podemos dizer, do governo e um monte de coisa. Galera, isso é só opinião da música, tá? Não significa o que eu penso. É o que estava escrito e o que eles pensavam, ok? Eu adoro essa música, por sinal. Acho um rock muito legal, um punk. E essa música fez mais sucesso depois no acústico da MTV, que foi lançado.
Os acústicos, vamos combinar, né?
Hã?
Os acústicos... sempre fizeram mais sucesso.
São maravilhosos. Caramba. Vamos para a próxima música, então, meu amigo Souza Júnior.
Acho que
é a
minha preferida do Souza, hein?
Ah.
Ó.
É Essa daí é uma música de letra linda, que eu adoro, essa é uma das minhas preferidas da Legião Urbana. Chama Teorema. Letra meio filosófica, que mistura amor, questionamentos existenciais e referências religiosas também, tá? É um convite à reflexão sobre a fé, moral e também o sentido da vida. Isso é problema. Adoro essa música. E depois de um tempo pra frente, a banda Ira regravou essa música, ficou muito legal. Também no ao vivo MTV, ficou muito legal. Também temos a música Soldados nesse disco, que é muito boa. Ela fala de uma maneira simbólica sobre a disciplina, controle e obediência, como se todos fôssemos soldados num sistema opressor, tá? Segundo o Renato Russo, e o que eu entendi ouvindo e lendo a letra. Mas essa Teorema eu acho muito bacana. Básica, contrabaixo, bateria, voz e guitarra. Podemos dizer que isso representa o rock nacional dos anos 80. Eu acho legal. E para finalizar, nós vamos com Por Enquanto. Essa aí. Que depois também é imortalizada na voz de Cássia Eller, no acústico também de novo.
Olha, eu tô falando, Gil, eu tô falando. A gente vai ter que fazer um quadro sobre o acústico, hein?
Vamos fazer, sim. Muita gente pergunta pra mim, mas essa música não é da Cássia Eller? Eu falo, não, essa música é lá da Legião Urbana, do primeiro disco. Porque ela tem também uma pegada, tá vendo? Meio eletrônica. Você nem imagina.
Meio futurista, né? Pra época.
É, então, é diferente. Ainda mais pro primeiro disco de uma banda que queria ser um pós-punk, assim, então, né? Uma coisa diferente. É uma balada melancólica sobre tempo, saudade e também sobre separação. Apesar do tom triste, gera uma esperança de reencontro e foi eternizada anos depois, então, pela Cássia Eller, como eu disse. Vamos ouvir. Essa introdução demora, viu? Vamos deixar ela rolando aí. Só para lembrar, então, para quem gosta de dados, esse disco da Legião Urbana é de 1985, a formação é Renato Russo, Renato Rocha no baixo, também tem o Dado Villa-Lobos na guitarra e o Marcelo Bonfá na bateria, que é a formação original. Dos quatro, dois já faleceram, Renato Russo foi o primeiro em 96, e lá em 2016, se eu não me engano, morreu o Renato Rocha, que é o baixista. Mas é essa música, aumenta aí.
Está tudo assim tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre.
Demais. Adoro essa música também, por enquanto. Eu tô sem dúvida agora se essa é a minha preferida do disco agora ou é Teorema.
Ai. É muito difícil escolher uma preferida sempre, né?
Enfim, esse é o disco então, completa 40 aninhos, Legião Urbana 1985, primeiro disco dessa banda de Brasília. Como eu disse, a minha banda preferida, ou minha primeira banda preferida da vida. Faz tempo até, tive que voltar a ouvir o disco, fazia anos que eu não ouvia. Mas tem uma dica pra você, tá chegando o fim de semana, quer começar bem, é um baita disco pra você ouvir da Legião Urbana. Tem letras bonitas, melodias fáceis e músicas muito gostosas de ouvir.
Muito bem.
Espero que as pessoas tenham gostado.
Que tem outras, muitas músicas bem famosas.
A Legião Urbana, além do primeiro disco, até a formação, até quando o Renato falece lá em 96, a Legião Urbana ainda lançou mais dois discos. São discos póstumos, que o chamado A Tempestade e Uma Outra Estação. Muita gente, né, eu tô esperando até hoje, dizem que tem algumas músicas perdidas aí da Legião Urbana, e mais o filho dele, que tem o meu nome, por sinal, Giuliano. Mesmo ele tendo sempre, sempre sendo homossexual, mas ele teve uma relação heterossexual e teve um filho com uma fã da Legião Urbana, e o filho dele, dessa relação, se chama Giuliano, só que ele, o filho do Renato Russo com a banda, não se entende. E o que acontece? Fica um monte de material guardado, perdido por aí, e um monte de fã esperando se vão lançar ou não. Desde o falecimento do Renato Russo, tem só dois discos de músicas inéditas, e aí vieram muitas coletâneas, discos ao vivo, tem a carreira solo do Renato Russo, que eu gosto muito, por sinal. São três discos de músicas do Renato Russo, só dele. Tem o Equilíbrio Distante, que é italiano. Tem o Stonewall Concrete, Stonewall Concrete, se eu não me engano, que é o segundo dele. Tem também o chama Último Solo, é muito bom. Então, para você que gosta de Legião Urbana e de Renato Russo, tem muito material. Mas ouça esse aqui, que é maravilhoso.
Muito bom.
Legião Urbana, disco 1.
E queria dizer que uma das preferidas da minha mãe é o Eduardo e Mônica.
Eduardo e Mônica.
Ela vive falando que eu sou Eduardo e Mônica por aí.
Jura? Eduardo e Mônica está no segundo disco, é o disco 2, que é muito bom, por sinal. E esse disco, depois eu posso trazer aqui, o disco 2, ele era para ser o nome 2, porque era para ser um disco duplo e acabou sendo um disco único, enfim. Histórias para quem é viciado em Legião Urbana. Mas ouça, Renato Russo e Legião Urbana, faz parte do nosso pop, da nossa cultura nacional, é muito bom. Vou tentar mesclar internacional e nacional aqui no nosso Sala de Música. Obrigado.
Eu que agradeço.
Está tudo assim tão diferente. Lembra quando a gente...
É por isso que
eu não
quero ir embora.
É bom demais. E quem quiser saber um pouco mais lá no meu Instagram pessoal, Gil Biondi, G-I-U Biondi, que no final. Sempre eu posto uns discos, uns vinis lá que eu gosto de ouvir em casa, sempre tomando uma boa cervejinha, né, com parcimônia sempre. Mas quem quiser conhecer um pouquinho mais, não sou um conhecedor de música, mas... gosto de muitas bandas legais.
É, sim, senhor. Gil, mais uma vez, muito obrigada. Você, meu caro ouvinte da CBN, pode mandar aí a sua mensagem, sua sugestão, que banda você quer conhecer um pouco mais. O Gil é um grande estudioso, vai trazer muita informação bacana aqui pra
gente.
Eu
gosto, porque eu estudo, que eu escrevo duas páginas.
Olha só,
quanto tempo
gente,
eu escrevi?
É real. Ele traz literalmente muitas coisas.
Traga escrito, estudo. Nosso amigo aqui, Marcelo Henrique, tá olhando, achando que é mentira lá.
É, nossa, ele tá que só ouve música brasileira, né?
Olá. Gosta da Legião Urbana, Marcelo Henrique?
Sim. Ah, então. Renato Russo sendo poeta.
Olá, poeta, tá vendo? Muito bem.
E é verdade, Renato Russo tem muitos poemas, as letras da Legião Urbana são muito bonitas. Digo para você, mais jovem, que não tem tanto conhecimento, conheça um pouco mais da Legião Urbana e das letras do Renato Russo, que vocês vão se surpreender com letras profundas e melódicas.
Certo, fechou. Gil, mais uma vez, brigadão.
Beijão para você, até
a
semana que vem.
Tchau, tchau.
Tchau.